Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, antes de entrar no tema que eu trago essa tarde, senhor presidente Rubem Figueiró, na vinda do aeroporto para cá, eu ouvia pelo rádio o pronunciamento, Vossa Excelência, em defesa da Embrapa. Quero aqui parabenizá-lo e cumprimentá-lo pelo brilhante pronunciamento e, de fato, a Embrapa é muito importante para o nosso país, é importante para o seu estado, Mato Grosso do Sul, é importante para o nosso estado de Rondônia, ou seja, o trabalho da Embrapa realmente é de pesquisa e tem feito a diferença na produção de grãos, não só no meu estado de Rondônia, não só no seu estado do Mato Grosso, mas enfim, em todo o nosso país. Então, fica aqui meus cumprimentos pelo belo pronunciamento que Vossa Excelência fez. Nas nossas andanças que fizemos no estado de Rondônia, nós estivemos no dia 1º, em Costa Marques, na festa do Divino. Nos receberam lá o prefeito Chico Território, o Orlando, a Isabel, que são do Conselho Geral da Irmandade do Divino Espírito Santo do Vale do Guaporé. Estiveram junto conosco o vice-governador Ayrton, o deputado Lebrão, a Romaria do Senhor Divino Espírito Santo do Vale do Guaporé. Percorreu diversas cidades da região, chegou na quinta-feira, dia 1º de maio, ao Forte Príncipe da Beira, em Costa Marques, e a Festa do Divino movimentou a cidade em todo o final de semana. Essa é uma romaria que começou em Pedras Negras, no dia 19 de abril, percorrendo várias cidades, vários distritos ao longo do Vale do Guaporé, e vai concluir no próximo mês, no dia 6 de junho, na cidade de Rolim de Moura do Guaporé. É uma festa que já acontece, essa romaria acontece há mais de 120 anos que acontece a romaria no Vale do Guaporé. Os festejos ocorrem até amanhã em Costa Marques e a procissão segue pelos rios, chegando até dia 8 de junho, na cidade de Rolim de Moura, do Guaporé, onde se concluirá esta romaria, uma importante romaria e tradicional romaria do estado de Rondônia, do Vale do Guaporé. A chegada do barco do Divino nas comunidades sempre reúne grande número de pessoas que demonstram sua fé, agradecendo as graças recebidas e também pagando suas promessas. O Divino é sempre saudado com foguetes e muita alegria e demonstração de fé da população ribeirinha do estado de Rondônia, a população do Vale do Guaporé. A procissão percorre municípios e distritos brasileiros e também bolivianos. É uma festa muito bonita, começou há muitos anos. Estivemos também em Guajaramirim com o prefeito Dúcio Mendes, os vereadores Augustinho, presidente da Câmara, Netinho, onde nos recepcionaram. Estivemos também em Nova Mamoré com o prefeito Laerte Queiroz, os vereadores e lideranças. Nós pudemos constatar que a cheia do rio Guaporé, do Vale Guaporé, do rio Mamoré, ainda é forte. Nós estamos tendo ainda muito problema com relação às enchentes. As águas estão baixando lentamente, não só no rio Madeira, mas principalmente no Vale do Guaporé. Costa Marques continua com problemas de enchente, senhor presidente. Nova Mamoré também continua com problemas de enchente e Guajaramirim não é diferente. Então, a nossa reunião foi para constatar os problemas e ver como é que nós podemos ajudar, como é que nós aqui no Senado, nós podemos colaborar para que as coisas melhorem para essas famílias que estão desabrigadas, que começam a retornar para suas casas. Nós faremos aqui, agora na próxima sexta-feira à tarde, uma audiência pública. Convidamos os ministros, os técnicos dos ministérios de Agricultura, Transportes, DENIT, MDA, para que nós possamos debater essa questão de como é que nós vamos trabalhar para a recuperação das nossas cidades pós-enchente. São problemas sérios que nós temos em Porto Velho, no Mamoré, o prefeito do Mamoré vem, o prefeito de Guajará-Mirim também já marcou presença. O coronel Caetano, que é da Defesa Civil do Estado de Rondônia, também vai estar presente e nós queremos saber como é que os ministérios vão nos ajudar. Há um compromisso da presidenta Dilma, nós tínhamos reunido com a presidenta aqui em Brasília, na Casa Civil. Nós também recepcionamos a presidenta em Porto Velho, onde ela constatou os graves problemas com relação à enchente do Rio Madeira. Agora, nós precisamos do apoio efetivo do governo federal, que é o grande problema, é o pós-enchente. A hora que as famílias começam a voltar para suas casas, onde perderam o que tinha praticamente tudo dentro das suas casas, algumas famílias perderam inclusive as suas casas, não podem mais voltar, temos alguns distritos que não podem mais serem reconstruídos, tem que se mudar, tem que fazer uma mudança completamente de todo o distrito para que nós possamos evitar as futuras enchentes. Nós não sabemos se as enchentes vão voltar ou não vão voltar, se será ano que vem nós teremos a mesma enchente, se ela voltará daqui 5, 10 ou daqui a 50 anos. Nós não sabemos. O que nós precisamos é nos preparar para que as famílias não venham a sofrer o que sofreram neste ano com relação à enchente do Rio Madeira, do Guaporé, do Rio Mamoré, enfim. Nós precisamos fazer esse planejamento. Nós temos a reconstrução da BR-425, a reconstrução da BR-364, nós temos que levantar o grade da BR para que enchentes como essa não venha deixar ilhado pessoas, cidades inteiras, como Nova Mamoré, Guajará-Mirim e todo o estado do Acre, que também ficou completamente ilhado, isolado do resto do país por conta do alagamento da BR-364. Então, nós precisamos nos precaver para que isso não venha a acontecer. No dia 3, estivemos em Paraná, juntamente com o governador Confúcio Moura, o senador Halpe, o deputado Marcos Rogério, a deputada Marinha, entregando viaturas para o Corpo de Bombeiros em Paraná. Viaturas importantes que vêm também a ajudar a população, não só de Paraná, mas de toda a região central do nosso estado de Rondônia. E estivemos numa inauguração importantíssima, que é a sede administrativa da indústria Bernardo Alimentos. Fica aqui o meu abraço e os meus cumprimentos ao Luiz Bernardo, a Fernanda, sua esposa, e todos os seus familiares pela bela obra que fizeram. Nós, em Rondônia, já estamos com uma produção grande de grãos, mas o que nós precisamos é exatamente o que essa família está fazendo, a industrialização daquilo que produzimos. E assim nós vamos começar, como já aconteceu nos estados mais desenvolvidos, no sul do país, a industrializar a produção agrícola do nosso estado. Dessa forma, trazendo mais renda para os municípios, melhorando a arrecadação do estado e o desenvolvimento em todo o estado de Rondônia, fazendo com que as famílias possam ter uma renda melhor através do crescimento e o desenvolvimento do estado de Rondônia. Então, fica aqui os nossos cumprimentos ao nosso governador Confúcio Moura, que levou essas viaturas do Corpo de Bombeiro, e mais uma vez um abraço a toda a família Bernardo, que fizeram essa inauguração importantíssima desta obra. É importante para o município de Paraná, é importante para a sua família, evidentemente, mas é muito importante para todo o estado de Rondônia. Com relação à reconstrução do pós-enchente, senhor presidente, a Defesa Civil Estadual mantém mobilizados cerca de 100 bombeiros militares em Porto Velho, Guajará-Mirim e Nova Mamoré. Todos os dias, nas operações de assistência às comunidades atingidas pela enchente do Rio Madeira. As ações agora concentram-se na recuperação, que envolve limpeza de habitações e logradouros e envio de cestas básicas aos flagelados que estão abrigados nos distritos da nossa capital. Em cenário de desastre, a Defesa Civil opera com 4 fases distintas, que são, primeiro, socorro às famílias atingidas; segundo, assistência, deslocamento e manutenção para abrigos dessas famílias; terceiro, a recuperação, que inicia com assistência aos abrigos e verificação do que foi impactado e aquilo que precisa ser reconstruído. E depois, a reconstrução em si daquilo que foi perdido, daquilo que se perdeu, que se acabou em função das enchentes. É nesse sentido que nós estamos convocando esta audiência pública para sexta-feira, para os ministérios, para os técnicos dos ministérios, para nós debatermos amplamente como é que o governo federal vai ajudar o nosso estado e os municípios. E de que forma e quando? Porque agora chegou a hora. Agora é a hora da reconstrução, é a hora da reconstrução de Porto Velho, de Nova Mamoré, de Guajará-Mirim e Costa Marques também e outras cidades que também foram afetadas pelas sérias chuvas da Amazônia, nossa de Rondônia. O plano de reconstrução está ainda sendo concluído pelo Governo do Estado, em parceria com as prefeituras das cidades atingidas, mas diversas ações já estão em andamento, principalmente na captação de recursos e apoios para essa fase. Na última terça-feira, dia 29 de abril, o Governo do Estado assinou um protocolo de intenção com o Banco do Brasil para a abertura de linha de crédito especial para os agricultores, pecuaristas, comerciantes, empresários e funcionários públicos atingidos pela enchente do Rio Madeira, o que será fundamental na reconstrução de Rondônia e na recuperação da autoestima e do empreendimento de quem perdeu tudo com a enchente. O governo federal já está contribuindo nesse processo de reconstrução. A liberação de recursos através de diversos ministérios já está sendo feito, como aconteceu com o Porto Graneleiro da capital, que receberá aporte financeiro de mais de 17 milhões de reais da Secretaria de Portos da Presidência da República para obras de melhorias em sua estrutura física. Os recursos serão aplicados no projeto de construção e instalação de módulos de cais flutuante, edificações administrativas, construção de uma balsa flutuante com rampas, reforma completa do cais e pavimentação do pátio contíguo à rampa com blocos de concreto. O porto está trabalhando acima de sua capacidade. Com a previsão do aumento da safra 2014, aumentará também o transporte de soja, de milho e carne, e a exportação é feita toda ela por esse porto. Portanto, esses investimentos serão apenas para adequar ao porto à realidade atual, pois já temos projeto para a construção de um novo porto, com grande capacidade de movimentação de cargas e de exportação pelo porto de Porto Velho. Empresários já dizem que Porto Velho, após a cheia histórica, terá novas oportunidades de negócios dentro dos próximos anos. A capital rondoniense, que esse ano completa 100 anos, precisa eleger as suas prioridades e o que está sendo feito através do plano de reconstrução. E nós, da bancada federal de Rondônia, teremos um papel na busca de recursos federais para ajudar a Prefeitura de Porto Velho, as demais prefeituras e o Governo do Estado. O momento é agora. Precisamos atuar juntos para reconstruir o que foi destruído pela enchente e fortalecer esse ciclo de desenvolvimento em curso. É agora que nós temos que trabalhar cada vez mais unidos para realmente transformar a nossa capital com obras que estão paralisadas em função das cheias, em função de licitações mal feitas do passado, que o DENIT agora começa, já coloca na rua o edital para o reinício das obras de duplicação da BR-364 dentro de Porto Velho, os famosos viadutos de Porto Velho, que estão completamente parados, atrapalhando o trânsito da nossa capital, deixando a nossa capital muito desorganizada e feia. Com o reinício dessas obras, eu imagino que até o final do ano seja concluída as obras dos viadutos da nossa capital de Porto Velho. E também terá início o contorno norte de Porto Velho, onde nós vamos desviar completamente o trânsito dos caminhões pesados que fazem a exportação, o transporte de grãos e carne para o porto, que hoje passa pela Avenida Jorge Teixeira, será desviado pelo contorno norte de Porto Velho. Senhor Presidente, outro tema que eu trago é com relação ao Ministério da Agricultura. O Ministério publicou no último dia 2 de abril uma instrução normativa que mudou o sistema de emissão do Certificado Sanitário Nacional, bem como as guias de transporte de produtos de origem animal, o que está causando alguns problemas na exportação do pescado de Rondônia. nosso pescado que sai hoje de Rondônia para outros estados está comprometido. Nos últimos 4 anos, a produção de pescado em Rondônia deu um salto de 15 para quase 70 mil toneladas ano. E agora precisamos dar o salto da industrialização deste pescado, para que possamos colocar esse produto com qualidade e preço bom no mercado nacional e internacional. Nesse momento, os técnicos da Secretaria de Estado da Agricultura e o Ministério da Agricultura e também o Ministério da Pesca estão buscando uma alternativa para que os agricultores e piscicultores de Rondônia possam continuar produzindo e vendendo o seu produto em outros estados brasileiros. Estamos junto com o governador Confúcio Moura, acompanhando esse processo e atuando junto ao Ministério da Agricultura e também o Ministério da Pesca, para uma alternativa rápida para essa solução, bem como para uma solução definitiva, que passa certamente pela qualificação, beneficiamento e industrialização de nossa produção no próprio estado de Rondônia. Nós não podemos criar o nosso peixe, mandar ele in natura para ser industrializado em outros estados. Nós precisamos industrializá-lo no nosso estado de Rondônia. Um exemplo de que esse é o caminho, temos no próprio estado com a cadeia produtiva da carne bovina, que vem se organizando e se qualificando há mais tempo e hoje colhe o resultado desse trabalho. Nosso rebanho bovino cresceu muito nos últimos anos. No entanto, contamos atualmente com 15 frigoríficos com certificação sanitária no CIF, que abateram no ano passado cerca de 2 milhões e 300 mil cabeças de gado, o que possibilitou um grande aumento nas exportações. Nesse período, a exportação de carne e derivados de Rondônia aumentou 51 mil toneladas, de 51 mil toneladas em 2010 para 245 mil toneladas em 2012 e 217 mil toneladas em 2013. Ou seja, continuamos crescendo a produção de carne no estado de Rondônia. Com isso, Rondônia se tornou o quarto maior exportador de carne do país e se tornou referência em inovação, tecnologia e sustentabilidade. Nesse sentido, foram implementadas medidas que incluem a recomposição de pastagens degradadas, a construção de uma nova usina de calcário para correção do solo. Esta é a usina que o governo do estado está implantando nesse momento, deve começar a produzir uma quantidade muito superior à que produzia no passado, atendendo assim os nossos agricultores. E o investimento em tecnologia de produção, como o sistema de semiconfinamento do gado, agregados ao aumento da produção de grãos como complemento para a alimentação dos bovinos. Portanto, o exemplo da pecuária, guardadas as suas proporções, as suas diferenças, pode servir para a piscicultura, que ainda está em fase de organização de toda a cadeia produtiva. E deve também receber investimentos em tecnologia, e principalmente na formação de uma indústria de beneficiamento para o setor. É que falta para a Rondônia nesse momento. Nós estamos aumentando a produção de pescado, tanto o tambaqui quanto o pintado, também o pirarucu, mas nós não temos ainda frigoríficos para industrializar toda a produção do nosso estado. Um problema que a pecuária e o mercado da carne enfrenta hoje em Rondônia é a falta de fiscais agropecuários para o serviço de inspeção e saúde animal. Atualmente, o estado conta com apenas 13 fiscais federais, sendo que o número de fiscais diminuiu nos últimos 4 anos, pois em 2010 tínhamos 23 fiscais federais atuando no estado. Todo o apoio necessário, o governo do estado, através da Secretaria de Agricultura do estado, tem dado ao Ministério, mas nós precisamos de uma atuação efetiva do Ministério, portanto, fica aqui nosso apelo ao ministro da Agricultura, ministro Neri, para que amplie o quadro técnico da Superintendência Federal de Agricultura de Rondônia, comandada pelo nosso amigo José Walter Lins, para que ele possa dar suporte aos produtores de Rondônia, juntamente com a nossa Agência de Defesa Sanitária AgroSilvo Pastoril, do estado de Rondônia, Idaron, e o Fundo de Apoio à Defesa Sanitária Animal do estado de Rondônia, o FEFA, que também faz um trabalho importante, apoiando a nossa pecuária, mas nós precisamos de uma atenção especial do nosso Ministério da Agricultura, senhor presidente. Não tenho dúvida que Rondônia está crescendo acima da média dos demais estados brasileiros e nós começamos a industrializar não somente a carne, que já é industrializada, já é exportada para outros estados e outros países também. Nós queremos a industrialização do nosso pescado, a começar a industrializar também produtos agrícolas. É nesse caminho que nós entendemos que vamos fazer com que o estado de Rondônia possa atrair mais investimentos, investidores externos e fomentar os nossos moradores, os nossos rondonenses, a também investirem nos seus negócios, a exemplo do Bernardo Alimentos, que fez e faz, como outros empresários, a Rical também faz esses investimentos no nosso município e em todo o estado de Rondônia. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas as minhas colocações.